Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Como Farei Amizades na Índia Tendo Este Nome. Bom, vamos até ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Há sempre coisas interessantes a acontecer lá. E não apenas troca de histórias bizarras. Antes de mais, para fazerem parte dessa comunidade, basta irem a reddit.com e procurarem por HQMC e entram lá e pronto. Eu achei muito interessante um post de uma ouvinte desta rubrica, cujo nome de Reddit é maravilhoso. Ela chama-se Pisar Lego Dói. E dói.
Epá, não há dúvidas.
Vocês sabem que o meu dói Lego muito, mas nunca por baixo dos meus pés descalços.
Sabes o que é que eu gosto de pensar? Que ela chama-se Pisar Lego Godoy.
Ok.
E tudo junto.
É um nome estrangeiro, não é?
Ela chama-se Pisar Lego.
Pisar Lego.
Primeiro nome Pisar
Lego Godoy.
E o apelido é Godoy.
Pisar Lego Godoy.
É pi para os amigos, não é?
Bom, o título da mensagem desta ouvinte é. E reparem, isto, vamos entrar aqui numa conversa mais profunda do que o habitual. O título dela é: Como é que se faz amigos hoje em dia? E isto é interessante. A verdade é que uma pessoa ou faz amigos junto de pessoas que estão à mão, como colegas de trabalho, ou então como? Eu lembro-me que a internet no início era um sítio ótimo para construir amizades. Hoje em dia, eu acho que nunca houve tanta gente a dizer coisas na internet, mas ao mesmo tempo a sensação que dá é que as pessoas nunca estiveram tão isoladas e tão sozinhas, estando rodeadas virtualmente de tanta gente. E esta ouvinte diz: isto não é Homem que Mordeu o Cão material. E, no entanto, aqui está, na edição. Mas, diz ela, não percebo muito do Reddit, só conheço este grupo. Juntei-me ao Reddit exclusivamente por causa do Homem que Mordeu o Cão. Por isso, não levem a mal usar este grupo para deixar o meu desabafo / pedido de ajuda. Tenho 30 anos e sinto que não tenho nenhuma verdadeira amigo, amiga. Tenho 2 ou 3 amigas mais chegadas, mas todas elas têm os seus grupos de amigas, das quais eu não faço parte, e essas minhas amigas não são amigas entre si. Fui mãe relativamente cedo, sou uma pessoa muito ansiosa. Por isso, enquanto os meus filhos eram bebés, eles eram a minha única prioridade. Agora já estão um bocadinho mais crescidos e sinto este grande vazio no peito, na secção reservada para os amigos. E por isso a minha pergunta: como é que se faz amigos hoje em dia aos 30? Mas amigos a sério, com quem possamos contar quando realmente precisamos e que não sejam apenas relações superficiais. Agradeço todas as dicas e ajuda. Fiquei meio desconcertado com isto.
Olha, na escola dos filhos.
Mas acho incrível.
Na escola dos filhos, eu arranjei uma grande amiga que é mãe de uma amiguinha da Francisca.
Ok, criou-se aí uma ponte.
Hoje em dia, olha, joga comigo e com a Mariana Padão.
Olha.
Giro. Na escola.
Muito giro.
Se
muito
ficar
giro
ali um bocadinho a conversar.
Lanço isto também aos nossos ouvintes no WhatsApp, se quiserem falar sobre isto. Como é que se fazem amigos hoje em dia?
Isto deu-me a pensar. Uma aplicação para arranjar amigos. Tipo,
em vez do
Tinder, o Frienders.
Sim, claro.
O Frienders.
Fazias tudo, sim, menos aquela parte final.
Claro. Claro.
Ias jantar, falavas e tal, mas era para teres um amigo.
Isto deu-me genuinamente a pensar.
Eu estava a pensar.
O Frienders rapidamente passava a Tinder, não é?
Aquilo a malta ia usar o Frienders para Tinder.
Claro, tinha que haver uma maneira de separar as águas, as pessoas perceberem que há uma app para uma coisa e há uma app para outra. Mas isto deu-me a pensar. Eu acho que tenho um sólido grupo de amigos, não sinto necessidade de ter mais, mas se por alguma razão eu trabalhasse em casa e tivesse passado anos dedicado ao trabalho, ainda por cima sendo eu tímido, eu não saberia como se fazem amizades hoje em dia. Eu não saberia, eu não estou equipado, eu não sei. Lá está.
Não estou equipado, eu gosto da ideia. Eu não estou equipado, eu não sei.
É que não há apps e pode haver pessoas que precisem só disso, de amigos. O que é interessante é que este post da Pisar Lego Dói gerou uma série de respostas magníficas e calorosas lá no grupo do Homem que Mordeu o Cão, que me dão muito orgulho na comunidade de ouvintes desta rubrica. Eu dei por mim comovido com a maneira como várias pessoas, das mais de 30 mil que formam a comunidade Reddit do Homem que Mordeu o Cão, correram em auxílio desta ouvinte, dando dicas e estendendo mão amiga. O Reddit do Homem que Mordeu o Cão, eu acho que não é um mau sítio para se fazer amigos. Qualquer rede social destas maiores, como o Reddit, é, convenhamos, em grande parte um aterro a céu aberto, porque aquilo que a humanidade tem de pior está lá. Mas uma pessoa esquece que aquilo que a humanidade tem de melhor também está lá. É só preciso encontrar uns abrigos. E eu acho que o Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, embora de vez em quando entre lá um ou outro a tentar arranjar sarilho, é um desses sítios.
Mas é agora, de vez em quando há lá pessoas a arranjar sarilho.
Sim.
Até lá.
Agora há um que pôs um post falso de uma suposta crítica minha no Letterboxd, é um filme sobre o Hitler, em que eu estou a defender Hitler. Tudo falso. Mas eu achei a rir-me. Mas criaram mesmo o layout, sabes, do Letterboxd. Assim, e...
Ó Marco, é mesmo falso.
Olha, está aqui um ouvinte a dizer: eu sou treinador de futebol de miúdos. Um pai de um dos miúdos que eu treino tornou-se num grande amigo. Já viste? Tal como a ver em conversas no final dos jogos, dos treinos.
É isso. Olha,
fica aqui mais uma sugestão.
A nossa ouvinte Pizarlé Godoy. Pizarlé Godoy.
Ficaste com essa, gostei.
É pi. Ela
diz: se alguém tiver o mesmo problema que eu e for da zona de Oeiras, Lisboa, mande mensagem pelo chat, lá do Homem que Mordeu o Cão.
Muito bem. A parte boa da comunidade é que, pelo menos, as pessoas que lá estão têm um elo comum que és tu.
Sim, é verdade, claro. É verdade.
Até pode ser o início de a base que sustenta inicialmente aquela amizade, aquela relação, será o amor por Nuno Marco.
Atenção, já houve casamentos a ocorrer graças a rubricas minhas, como a caderneta de cromos.
É,
geraram-se relações. E acredito que no Homem que Mordeu o Cão também já tenha havido amizades e relações por causa das pessoas estarem ligadas por isto. Acho bonito. Bom, uma pessoa está sempre a aprender e eu hoje aprendi sobre o meu nome, Nuno. Se gostei do que aprendi, isso aí já é outra história. Mas isto foi enviado para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte desta rubrica que também ele se chama Nuno. O Nuno aprendeu coisas extraordinárias e começa por dizer: Markle fica longe da Índia para teu próprio bem. E ele não se refere à Rita Pereira, cujo nome é Índia. Não
é verdade. Fica longe da Índia, sim.
Nem da filha da Ana Malhoa, Índia Malhoa.
Ô Marco, eu tenho.
Ele fala da nação indiana.
Eu tenho família na Índia, portanto, claro, se eu for lá um dia, não te posso levar.
Eu tenho, possivelmente tenho que alterar o meu nome.
Porquê?
Para meu bem.
Explica
lá. Vamos então a isto. Ele diz: olá, chamo-me Nuno e, embora gostasse de me manter anónimo pela história que vou contar, é fundamental que saibam o meu nome verdadeiro para compreender o impacto que ela teve na minha vida. Esta é uma história de drama, comédia, mas acima de tudo, intriga internacional. Este rapaz está a vender o seu peixe.
Sabe. Bom trailer.
Estamos curiosos, não é?
Vamos avançar.
Diz ele: aos 22 anos de idade, descubro que tenho vivido uma mentira. Tenho noção que, ao partilhar esta história, posso arruinar o dia a uma parte da comunidade masculina em Portugal. Todas as pessoas que se chamam Nuno.
Ai, ai.
Mas, em nome da verdade, aqui vai. Eu sou estagiário num instituto de investigação no norte do país. É um local muito agradável, quer pela localização, quer pelas pessoas que lá trabalham, que vêm de todos os cantos do mundo e garantem que o ambiente é sempre multicultural. No laboratório, ao lado do meu, está a estagiar um amigo meu de licenciatura, juntamente com uma rapariga indiana da nossa idade. Como nós os dois aproveitávamos as pausas para pôr a conversa em dia, e a rapariga em questão costumava aparecer de vez em quando, comecei a falar com ela também. Provavelmente, diz ele, seria nesta parte que o Marco diria: até aqui tudo bem. Claro, Nuno. Até aqui tudo bem. Está feito.
Está feito.
Vamos prosseguir. Um certo dia, não sei se me terei apresentado ou se o meu amigo chamou por mim em voz alta, o que eu sei é que a rapariga ficou a saber o meu nome, a rapariga indiana, e pareceu levemente desconcertada. Perguntou-me se eu me chamava mesmo assim. Eu assegurei-lhe que sim. E ela pareceu surpreendida. Disse-me que achava um nome invulgar. Respondi-lhe que, ao contrário de João, por exemplo, que tem mais ou menos equivalentes em vários idiomas europeus, Nuno é um nome tipicamente português. Talvez exista também em Espanha. E, não sendo raro, não é dos mais comuns. Ela não pareceu completamente convencida. Eu ponderei se ela seria Chalupa. Dias depois, o meu amigo disse-me que a rapariga ficara a insistir no assunto depois de eu sair. Perguntou-lhe diversas vezes se eu me chamava mesmo assim, se não era apenas uma alcunha ou diminutivo. Ele assegurou-lhe que era: não, é simplesmente o nome dela, é o nome dele verdadeiro, é Nuno. Que diacho tem o nome pelo qual me chamam há quase 53 anos? Bom, o nosso ouvinte Nuno faz aqui um desvio na história que acaba por ser essencial para o desfecho. Ele diz que tem uma colega nigeriana no laboratório e que, a dada altura, acabaram a falar sobre os seus nomes. Sendo muçulmana, diz ele, o nome dela tinha um significado religioso. Perguntou-me se o meu nome tinha também algum significado. Pensei um pouco, não me ocorreu nada. Só me lembrei do meu pai dizer várias vezes: gosta muito que eu tenha o nome do cavaleiro que conduziu Portugal à vitória na Batalha de Alves-Barrota, porque o meu pai aprecia tudo o que envolva vitórias nossas contra a Espanha. Disse-lhe que de certo teria, mas que eu não sabia qual era o significado. Ela achou curioso, disse que no meio onde ela vivia era habitual todos saberem a origem dos seus próprios nomes, e uma vez que aquela conversa me tinha despertado alguma curiosidade, decidi aproveitar um tempo morto que tive entretanto para pesquisar um pouco sobre o assunto. Agora vem a parte didática desta história, e também isto me interessa. Diz ele: descobri que, naturalmente, Nuno tem origem no latim, e, estando associada à palavra italiana nonno, avô, remete para uma figura paternal ou um chefe de família. Ok?
Ok.
Já agora, antes de prosseguir com a leitura da mensagem aqui do Nuno, eu tenho que dizer isto. Eu lembro-me de ler já não sei onde que Nuno vem também de educador e professor.
Ok.
Okay? Lembro-me de um livro dizer que podia significar aquele que educa uma criança. E o que é, afinal, esta rubrica, se não uma enorme escola da vida para os petizes, não é?
Esta.
Esta.
Aprende-se
muito.
Oh, diás, estava a ver a rubrica errada.
Diz o Nuno, nosso ouvinte: mas se isto acabasse aqui, não era material digno deste fórum, porque no fundo isto é um fórum. Ele escreveu isto e eu adorei.
É o Marco
eu adoro. Eu adoro quando.
Este homem escreve como tu.
Mas quando ouvintes estão 100% dentro dos códigos parvos desta rubrica. Mas pronto. Agora vem então a parte que explica o desconforto da colega indiana e é incrível. O que eu li de seguida, diz o nosso ouvinte Nuno, causou um misto de divertimento e embaraço que só um Nuno poderá compreender. Prepara-te, Marco. Ao que parece, a palavra Nuno tem outros significados em outros idiomas, sem ser um nome próprio. Por exemplo, em hindi, uma das línguas oficiais da Índia, Nuno, ainda que se pronuncie um nadinha diferente, é um termo usado para referir um homem cujo Wolfgang Amadeus Mozart é demasiado pequeno para ser respeitado.
Há uma palavra que diz isso?
Eu esperava tudo menos isto. Um segundo depois desta informação chegar ao cérebro, diz o Nuno, lembrei-me da conversa com a rapariga indiana, que nesta altura já tinha regressado à sua terra natal, e uma epifania desceu sobre mim. A surpresa dela era agora muito mais compreensível. Mas porquê, pensei eu, porque carga d'água, é que Nuno não podia ser na Índia uma coisa inofensiva, tipo mesa ou árvore.
Sim.
Percebi também de imediato que, se for alguma vez à Índia, diz ele, terei o cuidado de falsificar previamente um passaporte e de nunca me apresentar a ninguém. Esta revelação foi um misto de emoções, mais ainda após contar aos meus amigos no laboratório, pois ao ver a reação deles percebi que isto era o tipo de história que podia aparecer no Homem que Mordeu o Cão. Acrescento que eu e o meu pai somos fãs do programa há algum tempo. Eu sempre quis que me acontecesse algo suficientemente estúpido para poder partilhar aqui. Quem sabe, se realizar este sonho, pode ser que o meu ego recupere. Aqui está,
Bling.
Nuno, aqui está. Isto foi super esclarecedor e educativo. Mas portanto, Vera, quando tu anunciaste esta rubrica e se disseste o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco, há ouvintes indianos que o que ouviram foi: e já a seguir, o Homem que Mordeu o Cão com Pilinha Pequena Indigna Marco. É esse o meu nome.
Repara, é pequena e é indigna.
É pequena e indigna, é humilhante.